o que é proposto. Relativamente ao artigo 226, também nos parece uma ideia perigosa de que aquilo que a Constituição estipula, todos os princípios que caracterizam a Constituição da República, tenham de ser recebidos nos estatutos, digamos assim, nos estatutos político-administrativos regionais. E, portanto, entendemos que isso tornaria a Constituição, no fundo, uma subespécie inferior a uma Constituição federal. Seria menos até do que isso e perderia também vigência nas regiões. Relativamente ao número 6, sobre a questão do direito de voto, nós também não podemos acompanhar, porque o único vínculo que pode atribuir o direito de voto numa região é efetivamente a residência, dado que a região é uma pessoa coletiva de base territorial e não existe uma cidadania, digamos assim, regional. E no limite, quer dizer, se fosse reconhecida uma dupla residência, se o açoriano tivesse residência, por exemplo, em Boston e em Ponta Delgada, podia votar, mas se tivesse residência em Lisboa e em Ponta Delgada já não poderia. Porquê? Quer dizer, não entendemos que esta alteração venha de facto fazer muito sentido acrescentar efetivamente uma melhoria qualitativa na vida dos cidadãos. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado do LIVRE, Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Procedendo artigo a artigo, no artigo 225, o LIVRE não acompanha a proposta do PSD, não só pelas razões que já foram aqui salientadas por outros intervenientes, de que é uma adição desnecessária e redundante, mas porque, apesar de tudo, aqui, quanto mais não seja do ponto de vista estilístico, há uma quase equiparação da Constituição e dos Estatutos, com toda a relevância e importância que os Estatutos devem ter, também deve haver uma hierarquia entre estes dois textos fundamentais e, portanto, a Constituição aqui merece estar com a referência à parte e, já ao contrário, acompanhamos a proposta do artigo 226, faz sentido depois à parte detalhar o que é que os Estatutos devem dizer. Podemos discutir se há aqui uma matéria ou outra que deva estar ou não deva estar, se este elenco limita os estatutos ou se é um limiar, um patamar mínimo a partir do qual se constroem os estatutos, mas acho inegável que a Constituição deva ter uma palavra a dizer sobre qual é que é a configuração geral que um estatuto político-administrativo de uma região autónoma deva ter. E, portanto, esta parte do artigo 226, número 1, acompanharíamos. Já o novo número 6 oferece algumas dúvidas. Uma delas que foi mencionada pela deputada Alma Rivera ainda há pouco, porque a introdução de uma diferença entre o cidadão nacional... Não, mas são cidadãos nacionais à mesma. Como cidadãos, são todos cidadãos nacionais. São eleitores regionais. Um eleitor regional que tenha uma residência na Madeira ou nos Açores e no Canadá ou na África do Sul está aqui a ter uma situação de diferença, de discriminação positiva em relação a um eleitor, cidadão nacional, que tenha uma dupla residência na Madeira ou no Porto Santo e em Lisboa, em São Miguel ou na Ilha do Corvo e no Porto. E esta diferença é difícil de digerir. Tal como outra que também poderia ser complicada, quer dizer, a não ser que posso estar a ler mal e depois o esclarecimento esclarecerá. Mas há outra diferença também relevante, que é entre o cidadão nacional oriundo da Madeira ou dos Açores, que é imigrante no Canadá ou na África do Sul ou na Austrália e tem dinheiro para manter uma casa na região autónoma de origem, e aquele que não tem, ou seja, não há aqui também uma diferença do ponto de vista social ou de poder aquisitivo ou simplesmente dos, das sortes e azares da vida, ter uma herança ou não ter uma herança. E, portanto, deveríamos precaver-nos contra essa segunda desigualdade que seria aqui introduzida também. Portanto, salvo um esclarecimento mais detalhado destas questões, não acompanharíamos este novo número 6. Em relação à proposta para o Bloco de Esquerda, do Bloco de Esquerda para o artigo 227, aqui também haveria um... Há aqui uma dúvida que poderia ser esclarecida, tem a ver com a suspensão das negociações. A não ser que pudesse ser mais detalhado em que é que consiste essa suspensão, é uma suspensão definitiva? Se sim é, é praticamente um poder de veto que uma região autónoma tem à conclusão de um tratado internacional por parte do Estado. Existem certos países, mas são países federais. Na Bélgica, a Valónia tem esse direito. E a Flandres também tem, quer dizer, aconteceu até agora recentemente, até em tratados europeus, como o tratado CETA com o Canadá, em que enquanto a Valónia não aprovou, a Bélgica não podia aprovar, e como a Bélgica não podia aprovar, não poderia entrar em vigor ao nível da União Europeia na parte respeitante ao investimento. Mas se for um efeito suspensivo limitado para análise ou para debate nos parlamentos regionais do que se está a fazer com aquelas negociações, aí já me parece que faz todo o sentido. Mas pronto, conviria, não sei se há um esclarecimento a dar em relação a esta parte. E quanto a esta inserção que o PSD pretende fazer no artigo 227, sim, quer dizer, completamente de acordo. Eu, antes de terminar, queria só pedir desculpas porque vou estando e não estando nesta reunião e é possível que não ouça os esclarecimentos que acabei agora de pedir. Eles ficam em ata e ficam gravados e podemos procurá-los à mesma e depois em contacto bilateral também podem ser aprofundados, mas só pedir essa desculpa porque evidentemente não é... Muito não bem. É por ter estar a fazer uma pergunta e depois não ficar para ouvir a resposta, mas infelizmente a fazeres coincidentes. Muito obrigado.
Vou passar aos partidos políticos autores das alterações, para se quiserem responder às questões levantadas, começando pelo PSD e à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passando por agradecer todos os comentários que foram aqui feitos, dizer que, infelizmente, não temos muito mais oportunidades de ter estas discussões em torno das autonomias regionais para poder desmistificar alguns mal-entendidos que resultam muitas das vezes de algum pouco conhecimento da realidade de cada uma das regiões autónomas. Dizer também o seguinte... Para um jurista, sobretudo na Constituição, cada palavra e cada vírgula tem um significado bastante relevante. Vir aqui dizer que a proposta do PSD em relação ao artigo 225, ao clarificar, introduzindo no número 3, que a autonomia político-administrativa não faz só da Constituição, mas dos estatutos político-administrativos, é algo que é muito relevante na interpretação da Constituição, que significa que nós estamos a atribuir o valor que já resulta, é verdade, de outras partes da Constituição, mas que não há nenhuma razão para não constar daqui. E, portanto, muitas das vezes, quando não se concorda com esta introdução desta semântica, como já falamos aqui em outras reuniões, destas questões relativamente à autonomia, muitas das vezes diz tudo sobre o quanto nós defendemos este fenómeno das autonomias regionais e, portanto, realmente lamentar que não haja da parte daqui dos grupos parlamentares outra sensibilidade para a importância desta proposta do PSD, que não é de semântica, mas é algo bastante relevante clarificar para depois uma melhor interpretação do Tribunal Constitucional, nomeadamente em relação a estas matérias. Em relação à outra proposta do artigo 226, e também passando aqui a explicar, o que nós pretendemos com o reforço da participação, acho que ficou claro da minha interpretação, agora dirigindo-me mais ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, não está aqui em causa nenhum poder de veto de nenhuma das regiões, porque a competência continua sempre a ser do Governo da República para negociar a matéria da União Europeia. Aqui o que nós queremos dizer é que queremos ter uma participação mais relevante do que aquela que nós temos neste momento, que praticamente não somos tidos nem achados quando são discutidas matérias que até têm uma dimensão muito mais importante para as regiões autónomas do que para o resto do território continental. E, portanto, achamos que faz todo o sentido fazer aprovar esta alteração, porque realmente as regiões, até porque à luz da União Europeia, têm um tratamento diferenciado do ponto de vista jurídico do que um cidadão do território continental, porque quero aqui relembrar que as regiões autónomas no âmbito da União Europeia são consideradas regiões ultraperiféricas e, portanto, é já ao nível da União Europeia dado um tratamento diferenciado a estas regiões e, portanto, não faz sentido que, à luz da União Europeia, tenhamos esse tratamento diferenciado e depois na negociação, na participação e no envolvimento do Estado-membro Portugal na questão do processo de construção europeia, que as regiões autónomas não tenham uma palavra mais efetiva. E, portanto, isto para dizer que achamos que a nossa proposta faz todo o sentido. Em relação à outra questão que o Sr. Deputado do Livre também colocou, em relação à questão da possibilidade de voto. Não consigo compreender realmente o seu entendimento, se calhar porque tenho uma concepção de autonomia diferente da sua e percebo, se calhar, de outra forma, a importância que as comunidades, quer açorianas, quer madeirenses, têm para a diáspora, têm, porque querem participar mais ativamente na vida das regiões autónomas e querem poder ter um direito de voto e escolher os seus representantes nas eleições regionais, que é algo que a Constituição, ela própria, discrimina, porque quando a Constituição consagra as autonomias regionais, está a fazer uma discriminação, porque está a dotar duas regiões autónomas de poder legislativo que as outras partes do território continental não têm, porque a regionalização ainda não avançou. E, portanto, ouvir aqui o senhor deputado dizer que isto é uma discriminação, não, a discriminação já existe, está na Constituição. Nós já temos autonomia política destas duas regiões. Estas duas regiões têm órgãos de governo próprio. Estas duas regiões têm dois parlamentos regionais. Estas duas regiões têm o direito de escolher os seus deputados regionais, coisa que um cidadão do território continental não tem. E, portanto, fica o argumento que é uma discriminação possibilitar o direito de voto dos imigrantes nas eleições regionais, a meu ver, não faz qualquer sentido. Dizer também aqui, em relação à intervenção que foi feita sobre o PCP, nós já percebemos, respeitamos a posição do PCP em relação às propostas que temos vindo aqui a apresentar, não concordamos, percebemos que o PCP quer manter o ponto de situação das autonomias regionais tal qual como está, e por isso é que não quer extinguir o representante da República, como a senhora deputada referi no último dia, e portanto também não quer possibilitar o direito de voto, nem fazer aprovar este reforço das autonomias no que diz respeito a estes dois artigos. Não concordamos com essa posição, mas obviamente respeitamos. Agora, respondendo às questões que foram colocadas pelo senhor deputado Sérgio Ávila, que não falou sobre a questão do direito de voto, eu presumo que o silêncio do senhor deputado em relação a esta matéria, que é bastante importante, do direito de voto e do reforço da participação das regiões autónomas no processo de participação europeia, significa que está de acordo com ela, até porque o Partido Socialista, quer na Madeira, quer nos Açores, já várias vezes também defendeu a possibilidade de voto dos imigrantes nestas duas regiões, mas fazendo agora aqui, respondendo aqui às duas críticas que efetuou em relação às duas propostas, dizer aquilo que também já disse aqui inicialmente, que consideramos que faz todo o sentido a nossa proposta do número 3 do artigo 225 e em relação ao número 226 e à definição de um elenco de matérias a serem trabalhadas e estruturadas pelo regime autonómico insular, também não vemos qualquer problema nisso e, portanto, aguardamos e esperamos que o Partido Socialista viabilize esta matéria que é bastante importante do direito de voto dos imigrantes para a Madeira e para os Açores. Muito obrigada.
Tem a palavra agora a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação às perguntas que foi feita sobre o artigo 227 do Bloco de Esquerda, nomeadamente pelo Sr. Deputado Rui Tavares, sobre se corríamos aqui o risco de um veto da autonomia a negociações de acordos internacionais, porque podia ser uma suspensão para sempre. Na verdade, este artigo está enquadrado no seu número 1, por os poderes vão ser definidos nos respectivos estatutos. Ou seja, isto é um poder que tem de ser definido. Nós não pomos a definição na Constituição, porque achamos que a Constituição não deve fazer essa definição, mas colocar essa definição nos estatutos significa que, aliás, precisa de uma dupla aprovação. Precisa de uma aprovação na região autónoma, mas também no Parlamento, na Assembleia da República, porque os estatutos são aprovados na Assembleia da República. E, portanto, creio que não há aqui uma, digamos assim, não há aqui uma tentação federalista que o Bloco não tem, porque está enquadrado desta forma. Eu há pouco não falei das propostas do PSD, se me permitem muito rapidamente. Nós não concordamos no artigo 225 colocar... Dizem-me, é óbvio que é assim, que a autonomia exerce no quadro da Constituição e dos respectivos estatutos político-administrativos. Mas não deve estar a par a Constituição dos estatutos. E eu acho que o PSD percebe que ainda bem que não está a par. Porque vejam bem, nunca fizeram a alteração dos estatutos depois da revisão constitucional.
Felizmente, há uma hierarquia. Manda a Constituição e depois os estatutos, porque os estatutos que há na Madeira deste momento não respeitam a Constituição porque nunca quiseram revê-los. Imaginem a loucura e a confusão que seria se nós colocássemos estatutos desatualizados ao mesmo par da Constituição. Eu acho que o PSD Madeira tem a resposta à pergunta de porque é que isto não se pode fazer. Porque o PSD Madeira nunca aprovou estatutos de acordo com a Constituição, de acordo com a última revisão constitucional. Por isso é que precisa a hierarquia. E acho que